Rede no Esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
7 minutos.
Repita.
9:37 da manhã.
E agora a gente volta a trazer os destaques nacionais. O atual governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deve ser oficializado hoje como candidato ao Planalto pelo PSD de Gilberto Kassab. A Beatriz Manfredini está ao vivo conosco, vai trazer todos os detalhes para a gente sobre essa definição após a desistência do pré-candidato Ratinho Júnior, governador do Paraná. Bia, mais uma vez, bom dia.
Desistência que mudou os rumos, né, da corrida eleitoral para o PSD. Cássio, bom dia de novo para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. A expectativa, então, é de anúncio agora às 4 horas da tarde de hoje, aqui na capital paulista, então, de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, como candidato, pré-candidato ainda, né, do PSD à presidência da República. O nome dele já vinha sendo mesmo falado como mais cotado desde a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, para permanecer por lá no estado até o fim do ano e depois partir para o setor privado. E agora, então, no último domingo, foi batido o martelo. Eu conversei com algumas pessoas do PSD próximas a Ronaldo Caiado e a Gilberto Kassab. Eles me disseram que desde a desistência de Ratinho, esse já era um entendimento mais forte, mas que era necessário ter conversas e ampliar aí durante a semana, então, a capacidade de diálogo dos dois players, Caiado e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que já estava na jogada, para tentar sentir também o clima, como ficaria isso, então, como pegaria no cenário nacional. De acordo com essas fontes, pesam a favor de Caiado alguns fatores, como a experiência política dele, muito tempo já no Congresso Nacional, como governador e em disputas, inclusive, presidenciais. Também pesou o fato dele ser mais próximo de temas caros ao eleitorado, como a segurança pública e também a proximidade com o agronegócio. Pode ter, então, sido um dos fatores ali de escolha de Caiado. Também é muito falado que Caiado mudou de partido recentemente, né, tem poucos meses, do União Brasil para o PSD, justamente porque não via essa pré-candidatura à presidência que ele muito desejava acontecendo no partido anterior, não via como algo viável no União Brasil. Então veio para o PSD com essa espécie de promessa, sabendo que Ratinho Júnior era a preferência. Na saída, então, de Ratinho Júnior, isso pesou em prol de Caiado e contra Eduardo Leite. A expectativa é que Eduardo Leite permaneça, então, à frente do governo do Rio Grande do Sul até o fim do ano e deve também, de acordo com algumas pessoas próximas, soltar ainda um comunicado sobre o assunto antes dessa coletiva de imprensa de Caiado, prevista para as 4 horas da tarde aqui em São Paulo. A gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Cassius.
Valeu, Bia. Obrigado pelas informações. Vamos repercutir, então, gente, essa possibilidade de oficialização do nome de Ronaldo Caiado como candidato do PSD, no lugar também, né, do próprio Ratinho Júnior, que era, pelo menos, o ficha 1 favorito por parte do presidente do partido, Gilberto Kassab. Porque, Lucas Ferreira, é importante analisar, porque muita gente fala, mas o Ronaldo Caiado aparece com 3, 4, 5% nas pesquisas de intenções de voto. Mas o quanto a escolha de Ronaldo Caiado pode influenciar nessa disputa polarizada entre Flávio e Lula? Porque Ronaldo Caiado, ele tem um discurso mais agressivo, ele tem uma postura, né, mais enérgica. E querendo ou não, ele é mais voltado à conversa, pelo menos o diálogo com o bolsonarismo. Você acredita que Flávio Bolsonaro pode sair beneficiado em possíveis discussões ou até mesmo embates e debates, já que Ronaldo Caiado deve fazer críticas ao governo federal, exclusivamente à figura do presidente Lula?
Sinceramente, Cassius, eu acho que uma eventual candidatura do Caiado não alteraria muito o cenário. O Caiado, ele é um governador bem avaliado, né? Ele tem bons números ali, bons resultados, ele é bem conhecido pela população. Todo mundo sabe que o Caiado já tem esse sonho de ser presidente da República há muitos anos, né? Então ele tem um reconhecimento nacional muito grande. E veja só, mesmo com esse índice de reconhecimento tão grande e mesmo sendo tão bem avaliado, Caiado, o Ronaldo Caiado não consegue sair dos 3%. Quer dizer, eu acho que, apesar das pessoas gostarem dele, a figura, né, o personagem político do Caiado ficou tão atrelado ao bolsonarismo nos últimos anos que o eleitor que gosta dele já gosta mais do Flávio ou do Jair Bolsonaro. Acaba preferindo votar logo em um desses dois, né? No caso, no Flávio Bolsonaro, que vai ser o candidato, evidentemente, né? Que o Jair Bolsonaro tá preso e tudo mais. A gente vê que essas candidaturas do PSD, aí eu não coloco só o Caiado, mas coloco o Eduardo Leite, coloco até o Ratinho Júnior, que agora desistiu da sua candidatura, como eu havia previsto aqui, né? São candidatos, ou são pré-candidatos, são governadores bem avaliados, bem conhecidos, mas que não conseguem ultrapassar uma barreira muito baixa de intenção de voto. Na semana passada, a gente analisou aquela pesquisa da Atlas, que revelou que o Renan Santos, do recém-criado Partido Missão, ou seja, um outsider que chegou ontem no cenário político eleitoral, já ultrapassou todos esses governadores. Quer dizer, o PSD, mesmo com todo esse dinheiro, mesmo com todo esse empenho, mesmo com figuras muito conhecidas, não está conseguindo emplacar de jeito nenhum.
Ô Mota, você acha que a partir do momento que o Kassab cravar um dos dois nomes, tem chance de ganhar aí mais volume nesses dois testes e principalmente nas pesquisas? Existe alguma possibilidade ainda da gente ver ou Eduardo Leite ou o Caiado crescendo?
Depende do nome, Bia. A candidatura de Ronaldo Caiado é importante porque ele é um político importante e ele é visto como um político de direita. Mas eu acho improvável que essa candidatura mude o quadro eleitoral. O sucesso dessa candidatura significaria, provavelmente, apenas a participação do PSD num futuro governo. E não há nada de errado nisso. Esse é o mecanismo de funcionamento das democracias.
Olha, vamos trazer aqui um outro levantamento, esse é do Instituto Paraná Pesquisas, e que os entrevistados foram questionados sobre o merecimento de Lula em chegar no quarto mandato dele. A gente lembra, foram duas gestões, teve aqui uma pausa por conta da impossibilidade de uma terceira reeleição seguida, Lula retornou, é o Lula 3 agora, e agora a gente traz essa avaliação dos eleitores. Será que as pessoas acham que ele merece estar numa quarta gestão? Olha, mais de 53% dos eleitores disseram que não. Cerca de 43% acreditam que Lula merece ter mais aí 4 anos no poder. E 3% não souberam o que responder. Vamos jogar essa discussão aqui, é claro, para Lucas Merreiro, para Roberto Mota. Merreiro, ao que você atribui, é claro, não apenas a gestão Lula 3, mas esse olhar do brasileiro em relação as reeleições. Isso é um assunto que vive pingando, né? Em ano eleitoral, principalmente, a promessa de que eu vou acabar com a reeleição e o sentimento do brasileiro de que não é um modelo que funciona. Pode estar relacionado a isso, esse entendimento de mais da metade da população não querer ver o Lula numa quarta gestão?
Eu acho que tem muito mais a ver com a reprovação do governo, Bia. Se as pessoas aprovassem o governo Lula, se estivessem satisfeitas com o governo Lula, a gente veria uma ampla maioria de pessoas que não veem problema nenhum com a sua reeleição. Isso é fato, né? Não é uma questão de se as pessoas concordam ou não, se deveria haver reeleição em primeiro lugar. O problema é que o governo Lula não consegue agradar o cidadão brasileiro. O governo Lula é um governo que chegou aqui, né, durante a sua campanha e tudo mais, chegou dizendo que ia oferecer picanha, que as pessoas iam voltar a ser felizes de novo, né? Esse era o mote da campanha do Lula, o Brasil feliz de novo. Eu não sei quando que o Brasil já foi feliz com o governo PT, né? Mas enfim. Então veio com todas essas promessas e entregou justamente o oposto. Entregou aumento de preço nos mercados, aumento de preço nos combustíveis, taxações excessivas, aquelas taxações que eles diziam que seriam apenas para os super ricos, apenas para os empresários malvadões, como eles veem, né? Mas não, a gente sabe que recai sobretudo na classe média, na classe média baixa, né? As políticas econômicas extremamente irresponsáveis do governo Lula que nos levaram ao déficit recorde. Desde 2014, o Brasil não enfrenta um déficit tão gigantesco como o que nós vemos agora. Então, todos esses fatores geram essa insatisfação geral que fazem com que as pessoas achem que o Lula não merece ser reeleito. E, realmente, o Lula não merece ser reeleito, assim como o Lula não merecia ter sequer saído da cadeia, né? O Lula, ele foi condenado por corrupção, não foi absolvido de forma propriamente dita, absolvido, né? Mas teve o seu processo anulado. Então, o Lula não merece ser presidente, assim como ele sequer merecia estar solto.
O Roberto Mota, é importante também analisar um outro recorte envolvendo este número, né? Já que Lula, segundo os eleitores, não merece ser reeleito para 53%, mas também tem o fato dele ter ficado já praticamente 12 anos à frente do Palácio Planalto e o eleitor sabe do que o Lula pode fazer e o que não deve fazer. Você acredita, Roberto Mota, que também esse desconhecimento sobre como seria uma gestão de Flávio Bolsonaro também pode ser benéfico para o filho do ex-presidente?
É difícil avaliar isso, Cássio. O meu ceticismo com essas pesquisas permanece. Mas o que eu vejo nas ruas todos os dias é muito parecido com essa fotografia aí. É uma mistura de medo do futuro com um sentimento de insegurança muito grande no presente. É a mistura de uma situação econômica que, para a maioria das pessoas, é muito difícil hoje, com a sensação de uma liberdade que diminui um pouco a cada dia.
O levantamento do Instituto Paraná Pesquisas também está mostrando empate técnico, Cássio, entre o senador Flávio Bolsonaro e Lula no segundo turno.
E olha, gente, esses dados reforçam o crescimento de Flávio como principal nome da direita. O senador tem 45% das intenções de voto contra 44% do presidente Lula, considerando a margem de erro que é de 2,2 pontos percentuais. Os dois empatam. Lucas Berreiro, é importante também analisar, porque
Opa, cabeça.
Lucas Berreiro, agora sim, já está devidamente sentado, preparado, porque traz esse cenário sobre dessa eleição que a gente vem comentando desde o comecinho do Jornal da Manhã, que será definida no detalhe. É claro, outros fatores, outros aspectos que a gente vai levar em conta. O presidente Lula tem a máquina pública a seu favor, Flávio Bolsonaro tem esse DNA, essa digital, né, da família Bolsonaro, que é muito importante, mas quando a gente discute um segundo turno, é importante também discutir as alianças. E aí, a gente tem que falar também do PSD, MDB, PSDB, Republicanos, são diversos partidos de centro que podem sim ser o fiel da balança no possível segundo turno.
Pois é, Cassius, como eu falei aqui anteriormente, ainda hoje, eu não sei se esses partidos de centrão, eles são tão importantes para definir a eleição. Isso porque, hoje em dia, o cidadão brasileiro, ele se informa muito pela internet, né? Ele não depende mais tanto assim de tempo de televisão, por exemplo, para você definir qual é o seu candidato e tudo mais. E há uma sensação de pertencimento ideológico maior do que havia por parte do cidadão brasileiro 15, 20 anos atrás, então a lógica é toda diferente. Eu entendo que sim, que esses partidos de centrão, eles são muito importantes, mais para uma governabilidade, depois que a determinado candidato já venceu a eleição, do que para definir se aquele candidato vai ou não vencer a eleição, do que o impacto eleitoral, né? Vamos colocar dessa forma. Mas é interessante ver como a gente tem tantos e tantos partidos no Brasil que não são partidos de fato, né? São meras legendas, encaram a política como um verdadeiro balcão de negócios, o que é deplorável. Vejam só quantos partidos nós temos no Brasil. Temos um número relativamente alto de partidos, né? E praticamente todos eles já estiveram ou com a direita ou com a esquerda. Quer dizer, dependendo ali dos ventos, os ventos políticos que se encontram naquele momento, o partido define se ele vai apoiar o PT ou o PL, o Lula ou o Bolsonaro. Como isso é possível? Como é possível um partido político que deveria ter um programa ideológico, deveria ter, né, um teor político mais próprio, não, ele está em dúvida se ele vai apoiar o Lula ou o Bolsonaro, que são completos opostos. Quer dizer, isso mostra a piada que é a política brasileira, né?
Diga lá, Mota.
Olha, eu não vejo as pessoas mudando de opinião. Eu não vejo esse fenômeno. Eu não vejo pessoas que votaram de um jeito, agora mudando de ideia, decidindo votar de outro jeito, porque não, agora esse determinado partido entrou no jogo e eu mudei de opinião. O que eu vejo é um senso de urgência nas pessoas, de que agora é preciso participar porque a situação ficou crítica demais. Quanto aos partidos de centro, eles existem em todas as democracias. Centro não é uma posição ideológica. Centro é uma posição de conveniência política. O político de centro é aquele que espera para ver para que lado a sorte vai cair para ele então decidir qual é a posição que ele vai tomar.
Pai e filho morreram em um acidente aéreo no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga, já tem alguma informação das causas do que pode ter provocado esse acidente?
Olha, Bia, o que estão investigando, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, naquele primeiro contato junto com a Defesa Civil, e agora essa investigação aeronáutica de competência do CENIPA, que é um órgão vinculado justamente ao Ministério da Defesa, ao Departamento Aeronáutico Brasileiro. Era uma aeronave, né? Era um avião de pequeno porte, fabricação tcheca, que estava sobrevoando ali o interior do estado do Rio de Janeiro, entre Rio Claro e Volta Redonda, no sul fluminense, quando começou a perder altitude, segundo testemunhas, e caiu numa região de mata. A bordo, pai e filho, filho e pai. As vítimas, quando foram socorridas aqui pelo Corpo de Bombeiros, já estavam sem vida, porque era um local de dificílimo acesso. Elas foram identificadas, as vítimas, como o pai, comandante Everaldo Costa Filho, de 73 anos de idade, e o filho dele, Valentim Costa, de 40 anos de idade. Ainda não se tem muitas informações de quem estava comandando a aeronave, se era o pai, se era o filho, mas eram profissionais com algum grau de experiência e tudo isso vai ser levado em consideração pelo CENIPA nessas investigações que correm concomitantemente com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Volta Redonda, uma cidade maior do sul fluminense, do interior do estado, para serem liberados para cerimônias de velório e sepultamento. Nas redes sociais, muitas manifestações de amigos e parentes, pesar de lamentação pela morte de pai e filho na queda desse pequeno avião, perto de Volta Redonda, na cidade de Rio Claro, no interior do estado do Rio de Janeiro, na tarde desse último domingo, viu, Bia?
Concentração. O Rodrigo Viga, chegou pra gente aqui a informação também de uma operação da polícia aí no Rio. O que você sabe disso?
É verdade, está acontecendo desde ontem na Gardênia Azul, que fica agora na rebatizada Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. O BOPE, a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, muito temida pelos criminosos. Houve um confronto na chegada do BOPE. Sempre quando o BOPE chega tem resistência dos bandidos, porque sabem que o BOPE não chega de brincadeira. E há informações de que pelo menos 2 pessoas morreram, 5 ficaram feridos, suspeitos de ligação com o crime organizado. Nessa intervenção do BOPE na Gardênia Azul, 4 fuzis, 3 granadas foram apreendidos e o clima é de tensão porque o BOPE continua nessa comunidade da zona sudoeste da capital nesta segunda-feira combatendo o crime organizado, viu, Bia?
Valeu, Viga, obrigado pelas informações. E olha, o Índice Geral de Preços foi divulgado e mostra um novo cenário para a economia brasileira. Alan Gani, o que essa mudança pode afetar o bolso da população?
Pois é, né? Acabou de ser divulgado o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, com uma alta de 0,52%, mas o que chamou a atenção foram as altas no atacado agrícola. Se a gente pegar o índice de preço ao atacado, subiu 0,62%, mas no atacado agrícola foi ainda maior. E sabe quais os itens que puxaram essas altas? Leite, carne, ovos. E aí a gente já começa a perceber exatamente os efeitos da guerra. A própria FGV, no seu comunicado, destacou que os efeitos da maior cotação do petróleo já atingem diretamente esse índice de inflação. Então, a inflação no atacado deve chegar com defasagem na inflação ao consumidor e também já altas de preços no diesel e derivados de petróleo nos bens industriais. Preocupante a situação, Cássio.
Totalmente, ainda mais no ano eleitoral.
Ainda mais no ano eleitoral, com certeza.
Valeu, Gani.
Até.
E ano eleitoral também nos Estados Unidos. Mais um sinal de alerta foi aceso para o governo de Donald Trump. Segundo uma pesquisa, uma coalizão que ajudou o republicano a voltar para a Casa Branca, está começando a ruir, Eliseu Caetano, consequências aí de várias medidas do presidente norte-americano. Explica para a gente aí essa articulação toda.
São as eleições de meio de mandato que vão decidir aí os assentos tanto do Congresso quanto do Senado, que também já chamou a atenção por aqui, viu, Bia? Muito bom dia novamente para você, para o Cássio e para todos que nos acompanham. Essa coalizão a qual você se refere é a MAHA, Making America Health Again, ou, na tradução literal para o português, Torne a América Saudável de Novo. Esse foi um dos pilares da campanha de Donald Trump, um grupo muito forte, muito unido e que com certeza absoluta o ajudou a chegar à Casa Branca novamente. Mas uma pesquisa publicada agora há pouco, na manhã desta segunda-feira, pelo site O Político, mostra que a MAHA pode estar ruindo, viu? O levantamento revela que o movimento, que funcionou como uma das principais pontes entre os diferentes grupos eleitorais de 2024, está começando a perder coesão e, mais importante, segundo a pesquisa, o entusiasmo, viu? A pesquisa mostra que 52% dos americanos ouvidos afirmam que o governo não fez o suficiente para cumprir as promessas associadas à campanha Torne a América Saudável de Novo. O dado indica um nível relevante de frustração do eleitorado em geral, 52%. Mas o alerta mais importante ainda, segundo o Polerico, está dentro da própria base republicana. Entre os eleitores que votaram em Trump, 41% também consideram que houve menos avanços do que o prometido. Mais detalhes lá na minha coluna, Eliseu Caetano, no site da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, Eliseu. E olha, gente, acabou de receber uma nota oficial por parte do governador do estado do Paraná, Ratinho Júnior, sobre a oficialização do nome de Ronaldo Caiado como o escolhido para representar o PSD na disputa presidencial. E ele disse o seguinte, que o partido deu um exemplo de compromisso com a democracia ao promover um debate equilibrado e também escolher um candidato que vai disputar as eleições presidenciais. A definição pelo nome de Caiado reforça que a legenda apostou no homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido, sobretudo, em áreas vitais para a educação e também segurança pública. Ratinho Júnior diz que vê com entusiasmo essa pré-candidatura de Ronaldo Caiado, essa oficialização que deve acontecer hoje à tarde, e também agradeceu a toda a disputa que Eduardo Leite ficou ao longo desses últimos meses, também como pré-candidato ao Palácio do Planalto.
Vamos agora àquele nosso giro final de informações para você continuar muito bem informado ao longo dessa segunda-feira. Nós estamos com o nosso time preparado aqui. Beatriz Manfredini, ao vivo de São Paulo, qual que é o destaque para hoje?
Como bem colocou o Cássio, agora, atenção, 4 horas da tarde, tem pronunciamento do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, em que deve, então, oficializar a pré-candidatura dele ao Palácio do Planalto. A gente acompanha por aqui e aguarda também uma posição de Eduardo Leite, que até então também era pré-candidato.
E do Rio de Janeiro, destaque com Rodrigo Viga, as eleições para o governo do estado, meu amigo.
É isso, Cássio. Rio de Janeiro continua em chamas e não adianta chamar o Corpo de Bombeiros porque ninguém sabe quem será o futuro governador ou tampão, muito menos numa eleição direta nesse ano de 2026. A STF hoje deve marcar o julgamento para sabermos quando vão ser definidas as regras dessa eleição para o governador tampão. Diante de tanta indefinição, toda hora me vem à cabeça, viu, meu caro Cássio, aquela música da Simone. Como será o amanhã? Responda quem puder, viu, Cássio?
Você conhece? É do meu tempo.
Não conheço.
Não é do tempo da Bia, mas eu te entendi, viu, Rodrigo Viga?
Eu sou do time da Beatriz Manfredini, a gente é 9-5. Ô, Igor Damasceno, qual que é o destaque para essa segunda-feira? O que, que a gente precisa ficar atento aí em Brasília?
Presidente Lula convoca reunião com ministros que serão exonerados para se candidatarem a um cargo nas eleições deste ano. São pelo menos 16 ministros que vão perder o mandato para cumprir a lei eleitoral. Possíveis substitutos também foram convocados para o encontro.
Valeu, time. Bom trabalho para todos. A gente segue atento nessas notícias ao longo da programação aqui da Jovem Pan News. 9h59.
Repita.
9h59. Assim vamos fechando essa primeira casinha. E agora vocês ficam com o Morning Show. Até amanhã, Cassius.
Até amanhã. Obrigado pela parceria. Amanhã estaremos de volta aqui a partir das 7 horas com muita informação ao vivo para vocês começarem mais um dia muito bem informados. Meus amigos, beijão e até mais.
Se cuida.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.
Também no Panflix.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Vem pro Morning Show, vai começar. Oferecimento. Mês do Consumidor Loja em 100. Preços baixos, entregas rápidas e crédito fácil. Ainda bem que tem. Loja em 100.
Olá, bem-vindo, bem-vinda, bom dia, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Morning Show. E essa semana segue muito agitada na política. Brasília fica mais esvaziada com a troca de partidos e escolha de candidatos, ministros que deixam cargo para eleições que estão aí na porta. A gente vai repercutir tudo isso daqui a pouco e também vai falar da primeira pesquisa para o governo de São Paulo. A gente vai falar também da CPMI do INSS, que acabou pior do que pizza, você viu? Nem um relatório final de 4 mil páginas foi aprovado. E aí eu te pergunto, será que vale a pena gastar tempo, dinheiro e energia nessas comissões? Ou, pelo menos, essas comissões jogam um holofote importante nos problemas do Brasil, que não são resolvidos? A gente está te fazendo essa pergunta. A gente quer saber a sua opinião. Você que está em casa, está no carro, está no trabalho, participa com a gente, deixa a sua opinião nos nossos canais aí pela internet e também no WhatsApp. Tem um número pronto te esperando, 11 91 32 58 055. Eu quero saber muito o que você acha. E a gente quer saber também o que está acontecendo em Brasília. A gente começa indo direto para lá. Essa é a última semana para troca de siglas, troca de partido e também para quem tem cargo público e precisa deixar a cadeira para buscar uma outra cadeira, né? De candidaturas por aí afora. Igor Damasceno está acompanhando tudo desde muito cedo, desde muito antes. Conta tudo para a gente. Bem-vindo ao nosso Morning Show. Boa semana para você, Igor.
Muito obrigado, Fernando. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham. Uma ótima semana para todos nós. Olha, esse período que você mencionou é chamado de janela partidária. É aquele espaço que os deputados, tanto federais quanto estaduais e distritais, além dos vereadores, tem para fazer a troca de partido sem que haja algum tipo de punição por infidelidade partidária, mais ou menos nesse sentido. A janela partidária é sempre realizada 6 meses antes das eleições. Neste ano começou no dia 5 de março e vai até o dia 3 de abril, ou até sexta-feira desta semana. Então é o período em que os deputados vão ter justamente para trocar de partidos. Nós apuramos que o Partido Liberal do ex-presidente Jair Bolsonaro é o que mais deve ganhar novos deputados, novos parlamentares, se consolidando como a maior bancada ali na Câmara absoluta até o fim deste período. Agora, nós também apuramos que parlamentares outrora de centro e centrão, né, estão indo para a esquerda ou centro-esquerda. É o caso, por exemplo, da Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, que era o MDB, ali mais próximo do centrão, está indo para o PSB, que é um partido mais próximo do presidente Lula, um partido de esquerda. Então, acontece esse período justamente para que haja alguma troca. Alguns por causa de alianças políticas, outros por causa de estratégia. Mais tempo de televisão, mais espaço na propaganda eleitoral, cada um tem a sua própria realidade para então fazer essa troca de legendas. O que acontece é que muitos políticos deixaram para fazer essa troca no fim da janela partidária, na última semana, porque ainda estavam analisando as consequências, vendo o que poderia de fato acontecer. E agora o que a gente vê é muita negociação nos bastidores daqui de Brasília. Por conta disso, os líderes de bancada entraram em contato com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e pediram para que ele não traga uma agenda lotada no Congresso Nacional. Mota acatou os pedidos, cancelou as reuniões de líderes que estavam marcadas para esta semana e não vai ter sessão deliberativa, ou seja, a previsão é que durante toda essa semana o Congresso Nacional esteja esvaziado para que, de fato, os parlamentares se concentrem nessa troca de partidos, se concentrem na janela partidária. Então, pautas importantes, como, por exemplo, o fim da escala 6x1 e PEC da Segurança Pública, são temas prioritários ali no Congresso, vão ficar para análise na semana que vem, porque nesta semana as alianças políticas vão importar mais, digamos assim, para os parlamentares, viu, Fernando?
Pois então, confabulações, ajustes, tudo o que foi discutido ao longo desses últimos anos acaba agora desaguando nessas novas siglas, né, Igor? A gente está atento por aqui, qualquer nova informação, nos chame, então, tá bom? E a gente agora segue aqui com o nosso sofá da Discórdia Democrática, comentando, olha só como é que está chique o nosso sofá. Temos Henrique, o herói de todas as resistências, temos também a doutora Priscila, temos o Matheus e temos a doutora Step by Step. Eu queria também falar sobre a mudança dos ministros, né, que deixam o cargo para nessa janela partidária, muitas pessoas, né, saindo e chapa se formando, né?
Ah, com certeza, né? A gente tem dois de destaque que vão para os governos. A gente tem o Fernando Haddad, que vai concorrer aqui em São Paulo, e o Renan Filho, que vai para o governo de Alagoas. Tem 7 indo para o Senado, ou seja, o governo está apostando pesado em conquistar, né, mais espaço dentro do Congresso Nacional. A gente viu nas últimas eleições que o PT, que a esquerda, ela não conseguiu eleger muito dos seus candidatos. E se a gente vai para as esferas municipais, isso também tem um peso muito grande. Então, assim, o fato é, Fernando, que os 37 ministérios do Lula tinha um objetivo que não era só inchar a máquina pública, né? Porque gastou muito dinheiro, muita gente, você nem sabe o que fazia lá nos ministérios. Saímos de 22, 23 para 37, ou seja, 14, 15 ministérios a mais. E agora a gente vê o sentido disso tudo. Era dar projeção, dar palco, dar holofote para essa turma para tentar eleger. E fora os que vão para deputado federal, para deputado estadual. Então, assim, a articulação é muito forte. Eu acho que Brasília já vivia esvaziada. Agora ela vai ficar às moscas. Eu acho que esse que é o cenário que a gente encontra hoje.
O que você falou é muito sintomático, né? Porque se a gente for parar para analisar, parece que a gente está num tipo de governo que não saiu da eleição desde 2022. Então, o fato é que, para além do que você disse, eu acho que é muito curioso a Simone Tebet, né? Ela indo para um partido de esquerda, que é o PSB, e vindo para Senado em São Paulo. E aí ela é uma parlamentar que é do agronegócio, vem
Mato Grosso do Sul,
né? Mato Grosso do Sul. Então, é o que a gente viu, né? O governo Lula, ele assume em 22 e ele não para de fazer campanha desde então. Então, o que a gente está vendo é isso, basicamente.
Eu não vejo, você citou dela ser de São Paulo, eu não vejo problema algum nisso. Dado que essa coisa de ficar trocando gente de lugar no Brasil foi criada, inaugurada aí pela direita. Inclusive, ó, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, carioca. Mais recentemente, a gente tem o Carluxo, filho do Bolsonaro, disputando por Santa Catarina. Ele é carioca também, era vereador federal por 1 milhão de mandatos lá e agora vai disputar o Senado em Santa Catarina. Então, isso é algo muito comum.
Não, mas só recordando que antes disso, a Dilma Rousseff, que tinha domicílio eleitoral no Rio Grande do Sul, e por mais que ela tenha nascido em Minas, viveu a sua vida como gaúcha, ela tentou o Senado por Minas Gerais. Perdeu, né? Ainda bem. Mas então, assim, não foi inaugurado pela esquerda, não. Já foi uma coisa que a esquerda lá, pela direita, não. A esquerda lá atrás já tinha tentado. Então, o que a gente está vendo é uma organização de conveniência, né? Até porque a Tebet, ela tem um perfil mais de direita, como o Geraldo Alckmin, como talvez outros que estão aí na centro-esquerda. Então é natural, o que a esquerda está tentando é puxar o voto que iria para a direita. E de fato, a Simone Tebet, eu acho engraçado, porque ela tem uma cara de centro-direita, sempre teve, e agora está tendo que se adequar ali.
Assim, eu quero só ponderar uma coisa, que eu acho que esse negócio de deixar ministérios é usual mesmo na política, até porque o que não é proibido é permitido. Lembrando que, é bom a gente lembrar estatisticamente, que no governo Bolsonaro também 10 ministros deixaram, né, ali as cadeiras, tal como, por exemplo, Tereza Cristina, Onyx, Tarcísio de Freitas. Então, eu acho que essa questão, né, de deixar ou não há uma proibição na legislação, lá, então é bom a gente deixar bastante claro. Agora, é claro que deixando os ministérios tem interesse político desde sempre, né? A gente vê uma Simone Tebet mais afastada, a gente não vê ela com um brilhantismo dentro do desenvolvimento ali do seu trabalho, mas assim, deixada.
Até porque ela tinha mais 36 ministros para disputar palco, né? É muita gente.
Realmente, ela bem afastada, assim, não tem. Igual a Marina Silva também, penso que ela não teve, eu não sei.
A Marina Silva parece que ela volta a viver de 4 em 4 anos, que a gente só escuta dela nas eleições.
Eu senti bastante afastamento, né, nesse sentido, porque é uma meio ambiente, é de fato, né, como agronegócio, como meio ambiente, são pautas importantíssimas, eu senti mesmo uma falta de brilhantismo nesses ministérios. Mas, e atuação.
Também, exato, eu ia falar, também teve recorde de queimadas, né, ali aparecer também para quê? Porque na época do governo anterior, começava um foco de incêndio em qualquer lugar, parecia que tinha sido o ex-presidente que tinha ido lá e ateado fogo. A gente viu subirem as queimadas, subiu o desmatamento, que eu também não sou a favor, acho que tem que combater, mas ninguém fala nada disso. Então, assim, é um pouco previsível a Marina Silva também não aparecer, porque ela ia aparecer para ser criticada. Então, ela continua com a estratégia dela, de 4 em 4 anos ela vem, ganha algum cargo e depois ela some.
É, mas é muito legal essa análise de entender assim que todas essas modificações tiveram muitas especulações. Hoje no futebol a gente tem uma comparação, sabe quando tem o pênalti, fica ali um jogador guardando a posição da bola, parece que é ele que vai bater, mas na hora H ele sai e vem o cara que de fato vai bater. Por que que ele fica ali? Para ouvir as provocações, para ouvir o disse-me-disse, e aí o goleiro provoca, ninguém sabe quem de fato vai bater o pênalti. E na política acontece algo parecido assim, né? Movimenta-se daqui, movimenta-se dali, muito se falou do Tarcísio como candidato a presidente, não foi o que aconteceu, o vice do Tarcísio também até, ainda não está definido, aliás, os cargos de vice e os cargos do Senado ainda também não foram definidos, né? Então é interessante isso.
Debate de vices, né? Não sei se vocês acompanharam, mas terá debate de vices.
Mas eles vão falar pela primeira vez, então. Porque normalmente o vice não fala, né?
Eles fazerem um debate, porque muitas vezes a gente não acaba não conhecendo tão a fundo a figura do vice, né?
Eu acho, assim, vou falar sobre mim. Eu não voto em razão de um vice, mas eu acho que é relevante porque há a composição da chapa, né? Às vezes você pode não votar, mas você pode deixar de votar em razão dele ter ali na composição uma pessoa que você discorda.
É, mas olha que muita gente vota.
Até porque as pessoas não têm um partido em si. Elas vão para determinados partidos para poder viabilizar a campanha, né? A gente observa essas...
Mas doutor, no quadro da direita, o cargo de vice está muito disputado porque vai fazer diferença. Quem é o vice do Flávio?
Faz muita diferença se fosse
o vice ideal do Flávio.
Né? Faz muita diferença, tá essa
que
busca.
É muito sintomático pro quadro de vice é a gente lembrar da frente ampla do próprio presidente Lula. Ele não escolheu o Geraldo Alckmin à toa. Ele quis sinalizar para uma centro qualquer coisa ali, que hoje a gente sabe que é a esquerda pura e simples. Mas a verdade é que o papel do vice é tão importante que na última eleição
se formou a
frente ampla.
Você disse que o Geraldo Alckmin seria a esquerda pura e simples?
Minha opinião, é tanto...
Você acha, Henrique?
O próprio Geraldo Alckmin?
Ele é seu... Como é que é, camarada?
Seria isso?
Companheiro?
O Geraldo Alckmin era do PSDB, que a princípio era um partido de esquerda, nunca foi um partido de direita.
Não, essa também eu não entendi. Não, o PSDB é um partido de esquerda?
Não estou defendendo o PSDB, não, mas sempre foi centro-direita.
Na sua fundação, o PSDB tinha, assim, ideais de esquerda. Isso foi se perdendo ao longo do tempo, faz parte, né? Acontece.
O PSDB fundado por Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso.
Vamos lá.
É esse que é o partido de esquerda que você está falando?
Eu acho que talvez a esquerda até se aproprie de certos termos. Né? Quando a gente fala, por exemplo, assistencialismo, educação, a esquerda acha que isso é uma pauta só da esquerda. Então, só se for nesse caso que você estiver dizendo.
Social-democracia.
Eu acho que ele começa como direita, caminha.
A democracia é a característica da direita. Só para deixar claro também, não é exclusivo.
Ele não inicia de esquerda.
Eu acho que você não era nascido, né, Henrique? Aí, então você não tinha noção do quem que era o Mário Covas, o Fernando Henrique Cardoso.
Mas eu acho que assim, tirando... O Fernando Henrique fez um governo liberal, né? Vamos dizer dessa forma. Hoje a gente trata as políticas de direita, tem uma confusão muito grande na sociedade quanto a isso. E se você vai perguntar para as pessoas, normalmente, nessa confusão de definição do que é esquerda e direita, normalmente fica no campo dos costumes ali e tudo mais, que é o que vem sendo debatido hoje. Hoje a direita tem um símbolo de representação da família, tem um símbolo de representação, a gente sabe que não representa nada disso, mas no discurso eles falam sobre essas coisas. O PSDB, na sua essência, nunca foi contrário a essa... Nunca teve... como bandeiras fixas a essas pautas. Trabalhou ali, óbvio, quanto a privatizações e tudo mais, foi um governo de direita. Mas é o ideal do partido, de social-democracia, tem uma base fundamentada, sim, numa leve esquerda, talvez não cumprida.
Olha, gente, eu queria anunciar para vocês que daqui a pouco a gente vai falar muito sobre eleição. Pesquisas novas anunciadas nesse início de semana colocam mais lenha na fogueira das eleições. Pesquisa aqui em São Paulo, pesquisa também para a presidência. E agora eu queria falar sobre indicações importantes para quem vai disputar. É porque o PSD finalmente escolheu, definiu, é Ronaldo Caiado, candidato a presidente, governador de Goiás, foi escolhido pelo partido de Gilberto Kassab depois da desistência de Ratinho Júnior. O anúncio oficial para a imprensa vai ser às 16h na sede do PSD aqui em São Paulo. A pergunta que fica, qual será o papel de Eduardo Leite nessa campanha? Será que ele vai ficar sentido, como já ficou outras vezes, e falar, agora não quero mais, vou sair do jogo? O que vocês acham que vai acontecer?
Ah, não, eu acho que esse jogo está muito bem costurado, né? O Kassab, ele tem se mostrado um grande estrategista da política, sucedendo...
O Kassab já falou com o Leite, falou, Leite, ó, vai ser o Caiado, fica na sua, vamos juntos, como, aliás, todos disseram que iriam.
É, não, eu acho que nesse caso o Leite não está derramado, eu acho que o Eduardo Leite vai ser o grande líder dessa campanha do Caiado no Rio Grande do Sul e também, né, em prol da direita. O que a gente vê e a gente reforça aqui, Fernando, é a existência, a relevância da quantidade de líderes que a direita tem. Então o Caiado, ele vai crescer. O fato é muita gente fala, ah, mas está saindo atrás. É normal, era um nome restrito ao estado de Goiás. Hoje é um nome que cada vez tem ganhado mais repercussão nacional. E não vamos esquecer que ainda temos aí outros líderes, como o próprio Leite, que deve, né, ajudar, apoiar, Romeu Zema. Então a gente vê aí grandes líderes da direita ganhando espaço. E isso vai mexer com o cenário. Porque quanto mais candidato você tem, independente ali, o que você ganha? Você ganha mais tempo de tela, né? Você tem menos gente ali. A esquerda, ela perde um pouco, que ela bate muito na polarização, então ela perde força, porque o Caiado
então,
é mais de centro-direita.
Eu queria perguntar para vocês, então, na verdade, Caiado, Zema, Eduardo Leite, todos fazem parte dessa via que no final vai convergir para Flávio Bolsonaro?
Olha, eu acho que ninguém entra para perder. Ah, eu vou entrar para depois, lá no segundo turno, me unir. Mas as pesquisas mostram, né, esse início, esse start dado, realmente um pouco atrás, mas é bom a gente lembrar que o Caiado, desde que ele saiu da União Brasil, eu acho que ele já tinha desenhado com o Kassab essa possibilidade, porque ele tem realmente melhores chances, lembrando que ele é do agronegócio, né? Ele enfrenta a segurança pública no estado de Goiás, ele é mais aguerrido, não estou dizendo que o Eduardo Leite não o seja, ele é menos, ele é mais centro, né?
Então, mas
ele...
que são grandes pautas.
Sim,
né?
Só que eu acho que dentro de um perfil que vai ser necessário desse... né, dessa questão de polarização, o Caiado, ele tem melhores dados, né, ele tem enfrentamento a pautas que são importantes, economia, a questão do agronegócio que vai pegar muito, acho que agronegócio, segurança pública e economia, Fernando, são pautas realmente importantes, e eu acho que ele, nesse cenário, né, de junção, ele vai à frente.
Mas, olha só, eu queria mostrar para vocês a pesquisa que eu falei, né, estamos falando aqui e a gente está repercutindo. Essa pesquisa mostra o seguinte, que foi divulgada agora nesse início de semana para a Presidência da República, o levantamento do Instituto Paraná Pesquisa. Esse levantamento destaca a liderança do presidente Lula no primeiro turno. Vamos acompanhar. Lula tem 41% das intenções de voto. Logo atrás vem o senador Flávio Bolsonaro com 37%. Em terceiro e quarto lugar, bem longe dos primeiros colocados, aí aparecem os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema com 3%. No segundo turno, aí acontece um empate técnico entre Lula e o senador Flávio Bolsonaro.
Eu acho que tem esse cenário de convergência no segundo turno, eu acho que no fim das contas o Flávio ele vai acabar crescendo mais. Mas eu queria tocar num outro ponto que eu considero bastante importante, que a saída do Eduardo Leite para concorrer também vem pelo fato da direita conservadora não se identificar com o Eduardo Leite. Inclusive grande parte da base da direita o considera de esquerda. Então ele não mobiliza a base dessa maneira e o Caiado, apesar de ser um governador muito bem avaliado, está atrás dentro do esquema de polarização esquerda-direita, ele é bem avaliado, mas ele fica atrás do Flávio. Mas, sobretudo, né, ele mobiliza para o centro. Então, ele vai atuar nessa transferência de voto para os deputados e senadores do centro, né?
A gente tem uma outra pesquisa aqui, que é da Nexus, que foi encomendada pela BTG Pactual, e eu vou mostrar para vocês aqui a intenção de votos, com o Lula também na frente com 41%. Flávio Bolsonaro aparece na sequência com 38%. A diferença é sempre muito pequena. Na sequência, aí de novo, os governadores Romeu Zema e Caiado empatados agora com 4% dos votos. No cenário do segundo turno, Lula e Flávio aparecem numericamente empatados com 46%. É impressionante, né? É, são pesquisas convergentes. Quando a gente começou a ver as pesquisas, eu lembro do Henrique falar, mas essa pesquisa aí, não sei não. Mas, enfim, ô Henrique, todas acabam dizendo quase que a mesma coisa.
Mas desde a época que a gente falava lá no início das pesquisas, eu sempre disse que seria uma eleição difícil, não que seria uma coisa fácil. Eu acredito que o presidente Lula vai levar essa, mas... obviamente, com muita dificuldade. Nesse quadro das pesquisas, eu gostei bastante que dos candidatos da direita, dependendo aqui de como for a situação, os mais fortes aqui é o nenhum, branco e nulo, e o não sabe e não respondeu. Porque comparado aos outros candidatos que estão aqui, esses dois que eu falei agora ganham de todos.
Não, mas eu queria só que você mostrasse... Não, vamos lá. Quando você soma tranquilamente ali, Flávio, Caiado e Romeu Zema, desde o primeiro turno, eles já superam, inclusive, além da margem de erro ali, ou daquele empate técnico, o Lula. Além do Lula, aí eu queria que você citasse só por curiosidade, qual é o outro candidato da esquerda? Se amanhã o Lula pegar uma gripe, ficar um mês sem poder fazer campanha, qual é o outro candidato da esquerda que leva? Porque, assim, até onde eu sei, o Lula está com uma rejeição altíssima. A direita tem pelo menos 3, 4 nomes fortíssimos, fora os governadores, né? Fora, por exemplo, Tarcísio de Freitas, que nem está mais na pesquisa, porque já falou que vai ficar para o governo. Então, assim, Henrique, curiosamente, você está falando do branco e nulo, porque eu acho que é talvez aquela esperança para ver se o branco e nulo vira de esquerda. Não estou entendendo.
Eu só queria mostrar rejeição aqui, Henrique, você vai poder falar na sequência, só mostrando que no levantamento da Paraná Pesquisa, do Instituto Paraná Pesquisas, os entrevistados também foram perguntados sobre o merecimento do presidente Lula em chegar nesse Lula 4, no quarto mandato. E aí entra esse número que é considerado significativo da rejeição, porque 53%, mais de 53% dos eleitores rejeitam essa ideia. 43% acreditam que sim, Lula merece ter mais 4 anos no poder. Cerca de 3% não sabem o que responder. Essa rejeição, ela é significativa no ponto de decidir uma eleição.
Não, ambos os candidatos estão com uma rejeição grande, é o cenário polarizado do Brasil. O que o Matheus falou aqui de que eu tenho esperança e tudo mais, eu gostaria muito de ter a esperança do Caiado, por exemplo, como você citou, que tentou 2 vezes a presidência, uma vez não passou de 1,5 pontos, dessa vez vai chegar a passar um pouquinho de 1,5 pontos com muito esforço, mas olha... Veja a quantidade de manobras e de pessoas e de mobilização que a direita precisa para tentar enfrentar a maior liderança política da história do Brasil.
O nome disso é democracia, Henrique. Quando um lado permite que tenha mais de um candidato, é porque a gente não vive, né, mediante uma supremacia, quando só um líder pode, de fato, ter voz e vez. Não. A beleza da democracia, que talvez a gente às vezes sinta saudade, porque parece que às vezes não tem, é que você sim pode ter mais de uma pessoa que tem voz na mesa. E é isso que a direita faz. O que a direita faz é mostrar. Pode ser o Flávio, mas também temos Caiado, também temos Zema, também temos Tarcísio, também temos Eduardo Leite e vários outros candidatos, como o próprio Geraldo Alckmin já foi um grande candidato da direita. Então, assim, você fala de uma forma como se a gente fosse obrigado a falar, tem que escolher só um. Não, gente, o nome disso é democracia, né? Vota-se em quem quer, mas é a vantagem de você ter várias pessoas que você poderia votar. Isso é muito bom. Não sei se você está acostumado, mas isso é muito bom.
Eu nunca falei que não podia ter outros candidatos. A esquerda, que se quiser algum partido lançar candidato, pode. Só que nós estamos concentrando toda a energia, né, todo o apoio que nós temos na maior liderança política da história do Brasil, que vai comemorar muito provavelmente o seu tetra junto com o hexa da seleção.
Hoje ele veio para ele ficou chateado com a rejeição.
A visão do Lula no público eleitoral geral. Mas Henrique, eu queria te lembrar uma coisa. Isso. Nem mesmo após uma pandemia, Bolsonaro teve tanta rejeição como o Lula tem hoje. E é importante pontuar uma coisa que vocês mas as nossas lideranças, estamos concentrando numa liderança só, mas a verdade é que vocês jogaram o Fernando Haddad para uma cova de leão absurda nesse momento, que é capaz dele novamente passar pelo que ele já passou em 2016, que é perder no primeiro turno. E bom, aí vai ficar muito difícil para a esquerda se recuperar.
Com relação a isso, doutora, step by step, a gente vai repercutir uma pesquisa também aqui para o governo de São Paulo, que surpreendeu a liderança petista, porque a diferença não está tão grande assim, não. O que se esperava era uma distância maior da intenção de votos para o Tarcísio em relação ao Fernando Haddad. E essa diferença não foi tão grande. Surpreende, Henrique?
É a tendência, o governo do Tarcísio está sendo bom para um grupo seleto de pessoas. Isso não reflete na vida da população que mais precisa. Vide só, privatização da Sabesp, ele jurou, ele disse, tem vídeos gravados de que as contas de água baixariam. Elas aumentaram. O jeito que a privatização foi feita é bizarro, porque o governo faz cobertura. Então, assim, a tendência, pelo que o Tarcísio vem fazendo, é que ele caia mesmo.
Muito bem. Será?
Henrique, o grupo será? De pessoas é a maioria dos paulistanos.
A gente vai falar mais sobre isso. A gente tem informações importantes da Bia Manfredini sobre o resultado dessa pesquisa, mas eu queria lembrar que essa semana teve uma conferência importante do espectro de direita lá nos Estados Unidos, a famosa Conferência de Ação Política Conservadora, e aconteceram muitos discursos importantes por lá, né? Só que é o seguinte, o que aconteceu por lá também foi, parece uma chamada de vídeo que aconteceu durante o pronunciamento de Eduardo Bolsonaro. Ele teria gravado um vídeo para o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro? Teria sido isso? Bom, essa dúvida está dando o que falar em Brasília, por isso a gente volta para lá com Igor Damasceno. Mais uma vez, bem-vindo, Igor. O que de fato aconteceu?
Oi, Fernando. Mais uma vez, ótimo dia a você e também a todos que nos assistem. Pois é, informação de momento, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique essas falas do filho dele, Eduardo Bolsonaro, ex-deputado federal. Eduardo Bolsonaro mora nos Estados Unidos desde o início do ano passado, recentemente participou dessa conferência que aconteceu por lá mesmo e durante o discurso, ele acabou falando que estaria mostrando ao pai dele o vídeo do discurso dele, da reação da plateia em torno das falas dele. Aí o ministro Alexandre de Moraes achou isso muito estranho, porque ele disse que estava mostrando o vídeo da reação da plateia e de toda a conferência da ação política conservadora ao pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual é o problema em torno disso? Bolsonaro agora cumpre a pena de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito em regime domiciliar. Desde a última sexta-feira, quando recebeu alta do hospital, ele foi levado para casa por pelo menos 90 dias até que se recupere, justamente para poder ter acesso à família. Só que ele tem pelo menos 12 medidas restritivas. Uma delas é não ter acesso a mídias, nem redes sociais, nem celulares ou qualquer outro tipo de equipamento que traga ali alguma gravação. Então, ao dizer que estava mostrando esse vídeo para o pai dele, Eduardo Bolsonaro acabou se complicando, porque há a possibilidade de que o ex-presidente possa ter descumprido a medida cautelar ao ter acesso a esse vídeo, por exemplo, por meio de um celular ou um computador, equipamentos que ele não poderia ter acesso. Então, agora, o ministro Alexandre de Moraes deu esse prazo de 24 horas para que a defesa do ex-presidente explique essa fala de Eduardo Bolsonaro. Como que Bolsonaro teve acesso a esse vídeo? Ele realmente teve acesso a essa gravação? Foi por meio de que equipamento eletrônico? Tudo isso precisa ser respondido até amanhã pelos advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Se porventura o ex-presidente ter descumprido essa medida cautelar, há um risco muito grande dele voltar para o complexo penitenciário da Papuda, porque na decisão da domiciliar, Alexandre de Moraes deixou muito claro que as medidas cautelares precisam ser cumpridas. Ele fez todo um histórico de outras medidas que foram descumpridas por Jair Bolsonaro e que agora Alexandre de Moraes estaria de olho na evolução do quadro de saúde dele e também se ele estaria respeitando essas restrições. Com essa possibilidade de descumprimento das medidas cautelares, aumenta o risco para que Bolsonaro volte para a Papuda antes do prazo previsto de 90 dias. Agora é aguardar a resposta dos advogados do ex-presidente. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Igor. Obrigado pelas informações. Interessante, hein? O que pode acontecer a partir disso. Muito obrigado. Bom trabalho para você aí. A gente faz agora um rápido break na nossa rede de rádios.
Nas lojas 100, é sempre o dia do consumidor. Smartphone TCL 60 SE, memória de 512 GB e câmera dupla de 50 megapixels. Nas lojas 100, só 1.298 à vista. Ou 10, de 129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupa Zine Luxo MDF, duas portas deslizantes e espelho. Nas lojas 100, só 2.698 à vista. Ou 12, de 260,30 por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem é presente pra você.
Loja 100, facilidade e preço baixo na sua mão.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Jovem Pan, Jovem Pan.
No coração do Ipiranga, na rua Agostinho Gomes 2045, nasceu a Dona Di Nico Trattoria, a verdadeira experiência italiana inspirada na culinária Danone. Massas frescas feitas todos os dias, receitas clássicas, bar com adega, empório, café e o exclusivo La Grotta, um bar subterrâneo. Tudo isso em um ambiente que remete às vilas mediterrâneas, varanda ao ar livre e um deck florido que conecta o espaço. Dona Di Nico Trattoria, reservas 22745455.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan. A melhor música.
I'm begging,
One radio, all the hits.
Esta, I love the radio station. É a Jovem Pan.
Jovem Pan. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more.
Com relação a esse...
E voltamos para a rádio nessa discussão se o STF, inclusive, foi omisso ou não, né, Fernanda? É, né? Porque...
Vou até repetir, eu falei na semana passada, a gente inicia essa semana, né? Mas com relação a instaurar realmente há essa possibilidade, como foi feito no Covid. Mas, Matheus, prorrogar não é uma prerrogativa que se desdobra do presidente. Quando ele tem lá e deixa, né?
O fato, doutora, é que no relatório final existia o pedido do indiciamento de 216 pessoas, incluindo aí o filho do presidente Lula, né? O Lulinha, mais Vorcaro, mais um tanto de gente.
Mais Marta.
Aí o governo, né? Os líderes do governo pediram, então tá, vamos indiciar também mais 130 pessoas. Aí incluiu o ex-presidente Jair Bolsonaro, incluiu um tanto de gente. Aí fala, quer saber? Então ninguém. Ah, então acabou. Então não vota, não se acerta. Um relatório que teve 19 a 12. 19 votos para não...
E eu acho que vale a pena depois as pessoas buscarem quais foram os parlamentares que votaram a favor de finalizar, de não aprovar o relatório final. Vai por curiosidade, e a Step, depois a gente pode trazer isso aqui, coincidentemente, qual é o partido predominante que votou para acabar com uma investigação de bilhões no Brasil, que mais uma vez, com toda a licença, doutor, não deu em nada perto do que deveria dar. É um absurdo.
Sabe que CPMI, assim, eu falei que não, eu discordo que não tenha dado em nada, porque algumas pessoas foram investigadas, a gente descobriu algumas coisas importantes, né, enquanto pessoas...
Pelo menos pôs luz, né?
Quando eu falo que não deu em nada, não é que... Quer dizer, quando eu discordo de não ter dado em nada, é com relação a algumas pessoas aparecerem ali que talvez não tivesse aparecido. Mas a gente fala disso desde que essa CPMI foi instaurada, de que... Era mais do mesmo, que era só holofote, que era para ganhar força, que era para barganhar. E é o que aconteceu.
Pois então. A gente vai continuar falando sobre isso, porque essa é a pergunta do dia. Você acha que a CPMI do INSS é tipo toda essa confusão que aconteceu? CPMIs valem a pena? Vale a pena gastar tempo, dinheiro, energia?